mundo.
Hi, Argentina, 面向世界。
Hi, Argentina, vers le monde.
Hi, Argentina, to the world.
Hi, 世界に向けて Argentina.
Hi, Argentina, al mundo.
Hi, Argentina, al mundo.
Hi, Argentinian in the world.
Hi, Argentina, al mundo.
Está hoje com a gente, com a Rai Argentina ao Mundo, uma argentina residente na cidade de La Plata, uma cidade bem importante, é a capital da província de Buenos Aires, que está aqui perto da capital federal, e que representa o coletivo trans, coletivo de travestis na cidade de La Plata. E estamos convidando ela ao nosso programa de hoje por vários motivos, porque há poucos dias aqui, por decisão presidencial,foi decretada uma lei que estabelece cotas dentro do funcionalismo público argentino para a população trans e travesti, cotas de trabalho, e também porque ela tem uma longa militância com a problemática que tem o coletivo trans aqui na Argentina e também porque ela tem vínculos com outros coletivos no Brasil. Então vamos dar as boas-vindas para...Checha Ribeiro, esse é o nome da nossa convidada de hoje. Bem-vinda, Checha, tudo bem?
Tudo bem, olá, Julieta, obrigada pelo convite.
É um prazer.
Bom, eu sou Checha, ativista independente agora, do coletivo Trans Travesti. Estamos agora com uma mesa de enlace de diferentes agrupações que nessa situação de pandemia, estão...ajudando as companheiras que estão em situação realmente muito desfavorável. Então, recebemos a notícia, felizmente, daquela lei que não está regulamentada, que ainda faz 5 anos que está... Não toda a Argentina tem essa lei, são algumas províncias, mas não está a cota de trabalho trans travesti não está implementada.São poucas as pessoas que estão trabalhando do coletivo, mas bem-vindos, são ferramentas que o coletivo precisa para não estar tão exposto, né? Porque, infelizmente, o jeito de trabalhar, de ganhar o dinheiro, mas para mim não é trabalho, é situação de prostituição, não? É sempre isso, o lugar onde as companheiras têm...permanentemente os ataques das pessoas que passam por aí, dos vizinhos, a gente que chama de zona roja, não sei como se diz em português, da polícia que permanentemente rouba elas, agrede elas, desviste na rua. Então, é muito importante isso da cota de trabalho trans. Não? Isso por um lado...sempre é bem-vindo. Agora, eu estou com essas agrupações de garotas e garotos maravilhosos, gente muito nova, muito, muito valiosa. E o jeito é... Estamos assistindo com o dinheiro que as pessoas donam para poder comprar alimentação para elas. Porque é bem perverso, uma perversão incrível, que não podem sair a arranjar o dinheiro, a pegar o dinheiro para viver...mas não podem sair, saem igual, se não morrem, mas tampouco tem do Estado uma segurança em alimentação, em saúde, pessoas que assistam às necessidades do coletivo. Por exemplo, aqui perto da minha casa, antes de ontem, eu estive repartindo alimentos para as companheiras e elas estão vivendo realmente uma necessidade muito importante.Por isso, digo que é bem, bem, bem recebida. Agora, tem uma coisa que a realidade, às vezes, parece que fosse paralelamente, né? Porque o que a gente ouve é tão contraditório quando o Estado anuncia 17 milhões de pesos para a polícia, para a teoria de segurança...delas, o dia a dia da sociedade, mas elas são permanentemente caçadas, são perseguidas. Tem um alto porcentagem de pessoas trans, né, na presas, na cadeia, né? Então é contraditório a mensagem que dão. Nós lutamos por ter educação, famílias que contenham as novas meninas que estão vindo, as novas pessoas com as dissidências sexuais, de gostos, de formas, de maneiras de ser. Não temos isso, é por isso que existe uma lei de educação sexual integral que não está se implementando também, que isso faria que as novas gerações de pessoas trans tenham mais contenção, né? Não é? Vivenda também, para elas é muito difícil alugar um lugar onde morar. A maior parte das mulheres ou as pessoas estão trabalhando na rua, não tem família. De bem pequenas, elas são jogadas na rua, então é muito difícil para elas. É necessário um plano que contenha todas essas coisas. Muitas não sabem, não têm educação mínima, não podem ler, não podem. As conexões com a rede são impossíveis. Então, tem que ter tudo isso. Por quê? Porque quando falamos da cota, tem um mínimo. Tem um mínimo de experiência. Quando as companheiras estamos agora enchendo o petitório para trabalhar, né? Não tem nada que pôr. Por quê? Não seria nem necessário. Realmente, o que ajudaria seria a capacitação. Tem que tirar já mesmo as pessoas, tem que sacar, ajudar as pessoas para sair da rua, tem que ajudar. E o jeito é sacando elas mesmo, é só uma decisão política. Não tem mais que isso, tem que ser capacitações rentadas. Não tem outro jeito, não tem. Vai morrer. Faz 3 dias a gente. Eu fui uma marcha porque atiraram de um carro uma companheira no peito e ela estava muito grave, mas faz 15 dias deram de facadas outra, mas faz 30 dias mataram uma na facada, mas faz 2 meses com 30 facadas mataram mais uma. Todo tempo está acontecendo isso. Então, o importante é tomar a consciência e realmente ter uma política que esteja pensada para as necessidades reais do que as pessoas estão passando o coletivo está passando na rua, que não tem jeito de viver, não, com as enfermidades que já tem, com os frios, com as agressões permanentes. Mesmo assim, as pessoas que têm ganhado um trabalho no Estado, que têm um plano de saúde, que é IOMA, que é estatal e é da província de Buenos Aires. Então, por um lado, está esse decreto. E, por outro lado, a obra social, o plano de saúde que deveria cobrir as necessidades do coletivo, não estão cumprindo com a obrigação que elas têm. Não? Também dizem que não estão regulamentadas. Então, tem que sair tudo por recurso de amparo, que se aqui dobra o maltrato, todo o tempo explicando que quem uma é, quem é, ou por que as pessoas têm que passar doblemente a estigmatização, não? Quando decide, quando enfrenta a família, quando enfrenta a sociedade, quando o Estado não está presente para facilitar a vida delas, não? Os direitos que elas têm, que nós temos. Então, muito bem-vinda. Tudo material, toda ferramenta, está muito bem-vinda, mas tem que ter cuidado, tem que ver realmente todo o trabalho que tem para fazer. Ontem, quando eu ia e estava aí, né, entregando o alimento para as companheiras, e daí eu estava ouvindo e lembrando dos 17 milhões para a polícia, das quantidades de milhões para os bonistas. Então, é por isso que ontem, quando eu fui... Eu fui a um bairro, o primeiro bairro que esteve fechado pela quarentena, pelo coronavírus, né, pela pandemia, esteve fechado aqui, o bairro Cabeça. Tem aí 20, às vezes mais, porque uma população que vai indo, não, porque não tem lugar seguro sempre, não pode morar sempre no mesmo lugar. Então, quando eu estava aí, eu pensava no dinheiro que o Estado gasta pagando os bonistas, é quando o dinheiro está pensando todo o tempo como pagar o Fundo Monetário Internacional e como, graças à caridade das pessoas, essas garotas estão sendo ajudadas, eu fico com muita tristeza. Tem um plano que o governo está dando para algumas pessoas travestis. Eu digo algumas porque tem que ter documentação, tem que ter certos requisitos que a maior parte das mulheres trans, do coletivo trans, não tem. Não tem documentação, não tem nada. Então, tem muitas que estão saindo agora pela pandemia da cadeia. Não tem nada, saem assim sem nada. Aonde elas estão saindo? À rua, de novo. Não tem contenção nenhuma. Então, bem-vindo de novo. Mas tem muito para fazer, muito para fazer. Não dá para se relaxar. Então, é isso a contradição que eu estou vendo, né? De novo digo, bem-vindo a todas essas medidas necessárias, mas quando o governo está acordando pagar dinheiro aos bonistas, acordando pagar dinheiro ao Fundo Monetário Internacional, quando está gastando dinheiro para a polícia, para aumento de salários, mesmo assim. Mas tem um problema muito enorme, que é que a polícia permanentemente ataca elas. Não tem uma política de contenção. Elas estão.
Tchá, eu gostaria que você nos contasse,
Sim.
por uma parte, contar para o ouvinte que pensem que as pessoas
Sim.
trans, travestis, em geral, são jogadas para uma situação de precariedade absoluta e que encontram na prostituição quase a única forma de supervivência. E que não é uma eleição, que, em qualquer caso, ninguém escolhe essa forma de vida para ganhar o dinheiro. É uma situação a mais dentro da longa cadeia de elementos que falam da discriminação para com o setor, né? Isso por uma parte. Por outra parte, o que eu queria que você contasse, por que essa violência das forças de segurança com o setor trans travestis?
Sim, é isso que você diz de que não eligem. Eu respeito profundamente as pessoas que eligem isso, o jeito de ganhar o dinheiro, de ganhar a sua vida, com todos os riscos que significam estar na rua, né? Eu respeito quem queira estar bem, mas eu sei que tem muitas mulheres, muitas pessoas que estão na rua trabalhando, situação de prostituição, né? Que não elegem isso. Nem sequer alguma vez puderam se plantear, não tem acesso a nada, não tem acesso à educação, não tem acesso. Por isso que eu falava dessa lei, da ESSE, de educação sexual integral, que é bem, bem importante para a juventude, para as novas gerações de pessoas trans, travestis que estão vindo, que estão sofrendo as mesmas coisas que sofrem as que agora estão na rua sendo mortas, sendo apressadas pela polícia. A polícia sempre foi um tema muito candente, né? O jeito de ganhar dinheiro, às vezes, das trabalhadoras, também pode ser, às vezes, a droga, mas a polícia tem que ver com isso. Tem muito a ver, elas, às vezes, são apressadas,
São presas.
são presas, são perseguidas, por não querer vender. Aí, às vezes, tem calças, a gente aqui diz de plantar, e quando não tem a droga necessária para elas estar na cadeia, mas bota nelas uma quantidade suficiente para elas estar presas.
Não sei se dá para entender o que faz a polícia, a maioria das vezes, é colocar de propósito drogas nas pessoas travestis para depois acusá-las
de
venderem na rua. Quando, na verdade, o que fizeram foi se negar a vender para a polícia.
Tem muitas pessoas que estão atrás. É uma economia que é muito importante. Mesmo assim, para as comissarias, as comissarias têm...
Para as delegacias.
As delegacias, aqui se chama de caixa chica. Caixa chica é o dinheiro que se pode recolher nas ruas, né?
A caixinha. As travestis engordam a caixinha da delegacia.
Ah, a caixinha, bueno, também aqui é uma coisa... então, o lugar que o machismo, que o patriarcado põe para as mulheres, para as feminidades, é só isso, é de trabalhar na prostituição, sabe? Para o consumo delas, mas consumem elas com todo o peso da palavra, não? Literalmente, ficam consumidas pelas enfermidades, o que já contei, não? Matam elas permanentemente.
Pelas doenças.
Pelas doenças.
Sim, vamos contar também que aqui na Argentina, a expectativa de vida de uma pessoa travesti é de entre 36 e 40 anos. Na média, morrem ao redor dessa idade. E o índice de homicídios da população travesti também é enorme em comparação com qualquer outro coletivo.
É verdade. Nós temos só esse lugar da prostituição. Também são agredidas não somente pela polícia, sabe? Pelos vizinhos. Não temos direitos nenhum ante tanta agressividade. Então, o motivo das vidas tão curtas é a saúde, é a violência, é não ter famílias de contenção, não tem políticas que estejam cuidado com isso, né? A contenção delas, porque não saem na rua aos 13, 15, 12, 13 anos, já estão saindo, sendo violadas todo o tempo, violentadas, agredidas. Então, tem toda a sociedade, somos o último, aqui se diz o último orejão del tarro, mas é o coletivo mais endeble, mais vulnerado, né?
Mais frágil, claro.
Sim, mais fragilizado, mais frágil, sim, é verdade.
Mais vulnerado, né? Não mais vulnerável, mais vulnerado.
Vulnerado, é isso. Desculpa, meu português, eu tento, mas faz tanto tempo que não falo.
Não, imagina. Vulnerável é correto também. O que eu queria dizer é que não é que é uma população vulnerável, é uma população vulnerada,
vulnerada
nos seus direitos. Claro.
É isso.
Essa é a diferença. Claro. E, Chicha, me conte qual é a sua relação com o Brasil.
Minha relação com o Brasil é... Quando eu tinha 6, 7 anos, os meus pais foram morar lá. Daí moraram 4, 5 anos, depois eu voltei, sem saber que eu falava português, mas depois eu voltei de novo quando eu tinha já passado os 20 anos. Voltei porque para mim é saudade primeiro do Brasil e lembranças de minha...
Infância
também.
Em qual cidade?
Eu morei no São Paulo, mas depois eu voltei para a Ilha do Mel e para Curitiba. E daí, bom, eu nem sabia que falava português. Em 4 meses comecei a falar português, foi incrível. E sempre gostei, sempre a música foi quase meu ponto de referência da minha vida. Eu sempre peguei a música, a arte para isso. É outra coisa que o coletivo não tem. Não tem possibilidades de arte, não tem possibilidade de se expressar de outro jeito. O outro dia, quando estava na manifestação, eu via tanta bronca, tanto ódio, tanta raiva. E não poder descarregar de nenhum outro jeito, que a arte tem essa coisa maravilhosa da denúncia, mas também da construção diferente, de um mundo diferente, de novos processos, né? Mas não tem acesso à arte, nem à educação, eu já contei, né? Mas uma das ferramentas importantes para a vida, qualquer uma, se a decisão da pessoa, se ser travesti, cis, o que seja, tem que ter direito a se expressar, a experimentar, a desfrutar a arte, né?
Claro que sim. E vamos aqui contar para o público que Chicha, ela é intérprete, ela canta. Sim, canta aí muito bem. E também toca o violão, Checha, né?
Obrigado, obrigado. Sim, eu canto. O meu pai foi um grande músico e ele me ensinou o prazer da música. E eu canto, tem também algumas canções minhas. Mas agora eu subi uma canção nova para mim, não? Da Rita Lee, Manhãs de Você, que eu canto faz muito tempo, que tanto prazer me deu na minha vida artística e no meu trabalho, com a versão da hermosa canção da Rita Lee.
Uma versão lindíssima que vamos escutar depois.
Oh, sim, obrigada. Sim, foi muito importante. Sempre para mim, a música sempre foi muito, muito, que é algo que eu quero também compartilhar com as companheiras. Estamos agora armando alguma... A ideia é fazer um coro trans, mas também quando a realidade dá uma bofetada, não sei como se diz,
um tapa na cara.
Uma tapa na cara, com uma canção, com uma coisa de arte, e elas não têm para comer, não têm, com doenças, que não têm para ir para o médico, e não têm documentação, então também não recebem todas as mulheres que vão aí, porque não têm documentação.
Claro, são muitas as problemáticas e muito sérias, né? E você acha que esse governo, que é mais sensível às problemáticas sociais e mais sensível também às diversidades sexuais, vai poder oferecer alguma solução mais séria, mais integral à problemática trans travesti?
Eu gostaria imensamente, nada melhor para o coletivo, né? Mas não tem que olvidar nunca.
Esquecer.
Não tem que esquecer nunca que todas as leis que saíram, que estão agora se dando volta de novo para que sejam funcionais às necessidades, foram lutas de mulheres, de homens, de diversidades, que foram lutadas, entregadas assim, não? São vidas muito valiosas que tiveram, que vão estar sempre. Então, eu gostaria demais, mas eles têm a possibilidade política, por exemplo, o mínimo, o alimento. Tivemos com o Ministério da Mulher, aqui tem um ministério que é da mulher, pedindo alimentos, e falaram que não tinha. Então, eu gostaria de pensar que a sensibilidade do governo vai se forçar, mas o que eu vejo cotidianamente me dá muita dor e muita dúvida também. Mas vem vindo todo esse esforço do governo.
Bom, tomara que haja uma mudança radical aí. E, Chicha, me conte agora por que é que você gravou essa versão de Mania de Você, de Rita Lee?
Essa versão me acompanhou toda a minha vida. Quando eu tinha 20 anos, depois segui cantando, viajei, estive no sul da Argentina, Espanha, França, sempre cantando, e nunca deixei essa canção. Foi trocado, foi como que entrou em mim, fui cantando essa versão e foi se enriquecendo, ou não, foi diferente, não sei, com minha vivência, não? Então eu canto hoje essa canção tão bonita, que me acompanhou toda a vida. Sempre foi uma canção muito hermosa. E também porque habla do amor, e o amor realmente que é também relacionado com o coletivo. É tão diferente construir umas relações de amor que sejam amáveis, que sejam sem volta, sem troca, sem interesses mesmo assim. Então, eu canto o amor. Eu sei que o amor é muito importante. Eu sei que o amor, a construção das relações amorosas são bem diferentes para o coletivo, para toda essa falta de carinho, de contenção familiar, de quando elas saem na rua. Tudo é tão efímero, né? E eu quero deixar como uma invitação ao todo o coletivo.
Um convite?
Um convite. O coletivo de pensar... Se pensar como uma pessoa que tem aptitudes para o que ela quiser ou ele quiser, é importante que se veja como uma pessoa até com aspirações a ser admirada, não com a lástima, não com aquela coisa de pena, de sempre recebendo dinheiro. A gente tem que ter políticas que acabem com isso. acabem com isso.
Tietchan, muito obrigada por toda essa descrição triste da situação, mas que é necessário divulgar, é necessário conhecer, é preciso que as pessoas se informem e saibam para poder atender às necessidades. Por outra parte, também melhorar na sua relação com essa problemática, né? Que tomara melhore, né, no curto prazo para toda a população trans-travesti. Mas vamos ter que ir encerrando por uma questão de tempo essa entrevista, e eu queria te perguntar se você pode nos contar onde o pessoal que quiser te escutar pode escutar pelo menos essa versão deliciosa que você fez de Mania de Você. Onde é que eles podem te escutar?
Agora eu subi a Mania de Você no YouTube e é Checha Ribeiro, com a B.
Vou soletrar, porque em português fica diferente. É C-H-E-C-H-A R-I-B-E-R-O. Checha Ribeiro é o nome da nossa entrevistada de hoje. E ela, então, procurem ela no YouTube. É no YouTube que você subiu, Checha?
É no YouTube, eu subi. Também no Instagram também. Eu tenho mais canções ainda. É Checha Ribeiro, também dois. Esse é meu Instagram.
Perfeito. Então, o mesmo nome que eu dei, Checha Ribeiro 2, e em espanhol, DOS, e aí vocês vão encontrar mais material ainda feito por ela, mas se procurarem no YouTube, vão se encontrar com esta deliciosa versão de Mania de Você, de Rita Lee. E aí vão compreender também a humildade da nossa entrevistada de hoje, porque ela é uma enorme artista. Então, Checha, muito obrigada, e também obrigada pela entrevista, e obrigada também por informar a população em geral acerca de o que estamos fazendo como sociedade com o coletivo Trans Travesti.
Bem, eu estou muito agradecida pelo convite e por a possibilidade de visibilizar toda a questão real e todas as possibilidades que o Estado está agora tendo intenções de fazer, que está muito bem. Então, é um agradecimento muito enorme de parte do coletivo trans para vocês.
Então, Checha, muito obrigada, tudo de bom para você, e tomara cheguem as ajudas e melhoras que se merece todo o coletivo trans travesti que você está aqui representando.
Bom, muito obrigada. Eu, muito obrigada pelo convite e pela possibilidade de dizer uma realidade que às vezes não está bem visibilizada. Eu tenho muita vontade de que essa lei seja o primeiro passo para deixar de estar em situação de risco permanente.
Tomara.
Muito obrigado.
Tomara que assim seja. Bom, até então, Checha.
Obrigado.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, mien xiang shi jie.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina.